Final do Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
São 12 horas e 3 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba. Atenção, Paraíba. Atenção, emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação, com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Mulher morre durante corrida de rua em São José de Piranhas. Natalia Alves passou mal ao concluir o trajeto, foi socorrida pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Mais uma notícia de morte, infelizmente. Um homem idoso que foi vítima de queimaduras em explosão de fossa em João Pessoa na semana passada, seguia hospitalizado, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital de trauma. Brasil deixa a Copa do Mundo de futebol masculino. Seleção perdeu para a Noruega por 2-1 em jogo no fim da tarde deste domingo. E chegou ao fim também os festejos juninos de Campina Grande. Foram encerrados neste fim de semana e, assim como a festa, foram concluídas operações da Polícia Rodoviária Federal e também das Forças de Segurança Estaduais. São 12 horas e 5 minutos. Você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara, pelo canal Rádio Tabajara no YouTube e também pode interagir com a gente através do WhatsApp. Anota o número 981-28-1055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81-28-1055.
Fala Paraíba. 12 horas e 5 minutos, desejando uma ótima tarde de segunda-feira, um bom início de semana a todas as pessoas que nos acompanham. A partir de agora, de segunda a sexta, Fala Paraíba até às 2 horas da tarde. E começando esse programa, começando esta semana, desejando um ótimo dia, uma ótima tarde a todo mundo. Aqui no estúdio, Maurício Alves, Marcelo de Lima, Vanessa Queiroga, Carol Caldas. A você que nos acompanha de casa, do trabalho, quem está em trânsito nesse momento nos acompanhando também. Seja pela 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio. E claro, sempre cumprimentando quem nos acompanha pelo YouTube em áudio e vídeo. E a gente começa o programa de hoje, né? O dia de hoje, para muita gente, meio que uma espécie de luto pela seleção brasileira. A gente falou um bocadinho agora, né? Elisa Marinho falou um bocadinho agora no Tabajara Esportes. Teremos mais análises aqui durante o programa também com o Lucas Batista, aquela coluna diária dele aqui conosco, falando sobre esse jogo e trazendo outras informações, porque o campeonato continua, né? A seleção brasileira que saiu antes do que deveria, mas o campeonato continua. Temos muitas informações sobre esta semana, que tem muita coisa acontecendo, mas a gente precisa falar de pelo menos o último mês em que operações especiais foram realizadas aqui na Paraíba, sobretudo para garantir a segurança de quem viajava para as festas, de quem saiu de casa para curtir festas juninas. Uma dessas operações foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais paraibanas, e o balanço geral do mais de um mês, vamos colocar um mês e meio, porque começou um pouquinho antes das festas, né, na maioria das cidades, e seguiu aí basicamente até a conclusão das festas em Campina Grande, né, Vanessa, que foram as últimas no mês de junho. Tem muita cidade pela Paraíba que tem festa acontecendo no mês de julho também. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna, boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo, esse balanço, né, das operações, da operação Festejos Juninos, realizado pela Polícia Rodoviária Federal aqui na Paraíba, aconteceu durante o período de 29 de maio a 5 de julho, essa operação, e esse balanço ele foi divulgado. Foram mais de 20 mil fiscalizações, registrando o aumento dos esforços operacionais da fiscalização de alcoolemia, de pessoas fiscalizadas, de comandos voltados à fiscalização de motocicletas e de pessoas fiscalizadas com abordagem. Isso aí em um cenário comparativo com o mesmo período do ano passado. De acordo com o inspetor da PRF aqui na Paraíba, Vitor de Freitas, foram registrados 188 sinistros, uma melhora de aproximadamente 11% em relação aos 211 sinistros de 2025. Vamos ouvir.
Essa operação Festejo Junino já é tradicional aqui na Regional da Paraíba, né? É uma operação importante aqui para a regional, diante do aumento do fluxo de veículos e de visitantes no estado para o maior São João do mundo. E a PRF atenta a essa circunstância, né? Reforça ali, incrementa seus esforços operacionais, remanejando servidores da área administrativa, convocando policiais de outros estados para atuarem aí na atividade operacional. E nesse sentido, a gente pôde constatar um aumento em diversos índices, né, operacionais em relação a atividades desenvolvidas pela PRF, como eu consigo aqui trazer para você, comandos voltados à fiscalização de motociclistas, comandos de alcoolemia. Para se ter uma ideia, totalizaram-se mais de 20 mil pessoas fiscalizadas durante a operação, desde 29 de maio a 5 de julho. Além de um maior desenvolvimento de ações, alcançando presencialmente educação para o trânsito. Então, assim, se percebeu uma diminuição no número de acidentes, de um modo geral, que se consolidou em 188, o que representa uma melhora de 11% em relação aos eventos do mesmo período de 2025. Então, houve uma melhora nesse aspecto, com a diminuição do número de acidentes, não só dos acidentes gerais, mas também em relação especificamente aos sinistros graves, que caíram em 7,7%. Nesse ano foram 60 casos, em comparação a 65 no ano passado. Todavia, infelizmente, se observa que, quanto ao registro de óbitos, né, ainda ocorreram 19 óbitos, 4 a mais que no ano passado, né, logicamente em decorrência da concentração de vítimas mortas em um mesmo evento, né. Então, assim, tem essa repercussão aí nesse sentido, né, embora o cenário geral do número de acidentes em si, ele tenha sido mais favorável que no ano passado, a gente ainda lamentou essas perdas. E em relação ao número de feridos, houve uma melhora, registraram-se 54 feridos graves, em detrimento de 77 no ano passado.
Entre as infrações de trânsito, a condução de veículos sem equipamentos obrigatórios e o transporte por motociclistas de passageiros sem fazer uso de capacete foram os mais registrados durante esse período, como destacou o inspetor Vitor de Freitas.
Observou-se o cometimento de infrações relacionadas ao não uso de equipamentos obrigatórios e ao transporte de passageiros, né, por motociclistas sem fazer uso do capacete. Essas duas chamaram mais a atenção aí pela recorrência durante o período.
Já em relação ao combate ao crime, a atuação da PRF aqui na Paraíba resultou em 148 ocorrências policiais. O inspetor da PRF aqui no nosso estado, Vitor de Freitas, citou as principais ocorrências.
A PRF apreendeu 4 armas de fogo, 2 revólveres, 2 pistolas. Teve apreensão de cigarros, mais de 100 mil maços, também de entorpecentes. Chama atenção o skunk, né? Foram 70 quilos de entorpecente, em sua maioria o skunk, em comparação ao ano passado, quando chamou a atenção a quantidade de cocaína apreendida. Nesse ano teve essa variação. E também bastante veículos adulterados, né? Esse crime aí foram 28 veículos recuperados, de um modo geral, entre adulteração e receptação, enfim. Mas chama a atenção o número de veículos adulterados, principalmente motocicletas. No total foram detidas 138 pessoas, entre essas 17 por conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.
Então tá aí o balanço da operação Festejos Juninos, né, realizada pela Polícia Rodoviária Federal aqui no nosso estado durante o período de 29 de maio a 5 de julho.
E todas as orientações que ele passou em relação ao cuidado e respeito à lei valem para o ano todinho. Independente de ser um período festivo ou não, usar o capacete quando vai conduzir uma motocicleta, seja você o condutor e o passageiro também, é obrigatório. Infelizmente, acontece em vários lugares. Aqui em João Pessoa, foi no outro jogo do Brasil, que foi naquela segunda-feira, que foi bem atípica. Eu estava voltando para casa e tinha um casal com a criança na moto e nenhum dos três estava usando capacete. E eu sabia que era para o jogo, estavam os três com camiseta amarela, naquele clima todo. Mas imagina, você sai de casa para um momento, né, assistir um jogo, um momento festivo. Qualquer situação gera um acidente muito mais grave. Primeiro, porque era uma criança na moto e não deveria, já é irregular. E os adultos e a criança que nem deveria estar lá, todos sem capacete. Então, são situações bem graves. Assim como ingerir bebida alcoólica e conduzir um veículo, colocando a própria vida em risco e a vida de todas as outras pessoas próximas. Porque tanto quem está no veículo, no caso de carro ou moto, quanto quem está na rua, em outros veículos, corre o risco quando alguém resolve beber e dirigir.
Verdade.
Bem complicado. Obrigada,
Obrigada.
Vanessa, pelas informações. A gente segue falando sobre ações policiais, porque no fim de semana, uma operação da Polícia Civil que foi realizada em Esperança, resultou na prisão de quatro pessoas investigadas por tráfico de drogas e roubos de cargas de distribuidoras. E quem traz os detalhes é o delegado Rodrigo Alexandre.
Dia 4 de julho de 2026, a Polícia Civil da Paraíba, através do Grupo Tático Especial de Esperança, desarticulou uma organização criminosa voltada para a prática de crime de roubo e tráfico de drogas. As investigações se iniciaram após um suposto crime de roubo ter sido praticado na cidade de Matinhas no último dia 1º. Com o apoio do Centro Integrado de Coordenação e Controle, foi possível identificar os veículos envolvidos na trama criminosa e a sua rota de fuga, o que permitiu, posteriormente, a identificação de um dos envolvidos no crime. No transcorrer das investigações, foi possível identificar que a suposta vítima, na verdade, era um integrante dessa organização criminosa e teria se articulado com seus comparsas para forjar um crime de roubo e se apropriarem da carga da distribuidora. Com as diligências, foi possível identificar cinco integrantes dessa organização criminosa, sendo que três deles foram presos ainda em flagrante delito pela prática de crime de roubo e de tráfico de drogas. Foi possível identificar que alguns desses integrantes já possuem vasto histórico criminal, com passagens por crimes de roubo e tráfico de drogas, entre outros. Assim, foi realizada a prisão em flagrante de três indivíduos, a apreensão do veículo utilizado no roubo, a recuperação de boa parte dos produtos, a apreensão de drogas, munições, acessórios de arma de fogo, dentre outros objetos de interesse da investigação. A Polícia Civil da Paraíba reforça, assim, o seu papel no combate às organizações criminosas e na proteção da sociedade paraibana.
Pois é, tá aí a fala do delegado Rodrigo Alexandre falando sobre essa operação que foi realizada no fim de semana e a prisão de pessoas investigadas. Lembrando que todas as prisões passam, né? As pessoas sob custódia passam por audiência de custódia depois para decidir se seguem respondendo em prisão ou em liberdade. Falando ainda sobre o fim de semana, foram, infelizmente, algumas notícias bem tristes. Hoje pela manhã, o corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado. Ele desapareceu ontem enquanto tomava banho de rio em Barra de Gramame, aqui em João Pessoa, na Zona Sul. Ele mora aqui na cidade, segundo informações divulgadas pelas autoridades. Ele e um outro adolescente foram tomar banho de rio. O outro adolescente saiu da água, ele ficou lá. Começaram as buscas de forma imediata, tanto pessoas que estavam lá, quanto o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ainda ontem, e as buscas seguiram durante a noite, e hoje pela manhã, Infelizmente, ele foi encontrado sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, né, no bairro do Cristo Redentor, para passar por exames de perícia e, posteriormente, ser liberado para a família, né, para, enfim, velório e sepultamento. Há muito alerta em relação a banho de rio, a banho de mar, mesmo para pessoas que sabem nadar, né, sempre importante ter esse cuidado. Por vezes, a correnteza está mais forte do que costuma estar e, dependendo da época do ano, há um alerta maior para isso. E há espaços, alguns locais, em espaço de praia, por exemplo, aqui na cidade, que o mar é mais agitado. Então tem esse alerta maior durante todo o ano. No verão, obviamente, aumenta o número de pessoas, né, tomando banho de mar, tomando banho de rio, mais pessoas nesses lugares. Mas durante todo o ano, justamente por termos sol praticamente todo ano, por exemplo, agora estamos no período do inverno. Semana passada houve dias nublados praticamente o dia inteiro. Fim de semana fez sol, hoje está fazendo sol. Então as pessoas aproveitam para tomar banho de rio, para tomar banho de mar. Então os cuidados e os alertas em relação à correnteza, a ondas, lugares que têm uma segurança maior e lugares onde precisa de uma atenção muito maior, valem para o ano inteiro. E nesse período de julho, esse mês de julho, que é um período de férias escolares, e aí tem que retomar o cuidado, tanto pessoas adultas, quanto crianças, pessoas idosas e jovens. Juarez Diniz tem uma reportagem para a gente falando sobre esses cuidados relacionados especificamente para risco de afogamento. Vamos escutar junto?
Olá, colegas da bancada e ouvintes. As férias escolares são o período do ano letivo mais esperado pela grande maioria dos estudantes e proporcionam momentos de descanso, lazer e descontração. E uma das formas de aproveitar os dias sem aula é o banho de mar, piscina, rios, barragens ou açudes. Porém, o que é para ser um momento agradável pode se transformar em tragédia caso os cuidados necessários não sejam adotados, especialmente em relação às crianças. Nós conversamos agora com o bombeiro civil Hélio de Melo para orientar a população sobre a atenção que precisa ser dada aos pequenos nesses locais. Quais são, Hélio, os erros mais comuns cometidos por pais ou responsáveis quando eles levam crianças para ambientes aquáticos?
Um dos grandes perigos que acontece é quando as pessoas fazem o uso também do álcool e acha que está observando o filho e, num simples descuido, frações de segundos, essa criança ela pode se afogar, principalmente em praias que tem a corrente de retorno. Aparentemente, você vai verificar que está tudo bem, mas quando entra na água, essa corrente de retorno pode puxar e, dependendo da habilidade da pessoa, a pessoa não consegue se salvar.
Quais medidas simples podem evitar a maioria dos acidentes nesses locais? Praias, rios, açudes, piscinas?
Então, nas praias, procurar ver as sinalizações dos bombeiros militares, aonde eles vão classificar o grau de risco daquele ambiente que a pessoa pretende tomar banho, procurar uma área que seja mais segura possível. Situações de rios, na maioria das vezes, não tem uma segurança como tem em praias. Ter muito cuidado, saber a profundidade e ter bastante cuidado, principalmente com o acesso a esses locais. Questões de açude, nós temos um problema grave porque é uma água parada e existe uma condensação muito de lama. E isso, quando adentrar, a pessoa pode pisar numa lama e ficar com os pés presos, impossibilitando de se salvar. E isso pode acontecer uma situação de afogamento. E nas piscinas, é entender se a piscina é para criança, se é para adulto, ter o cuidado de verificar se os retornos do esquime e também da válvula de fundo, se tem proteção para evitar que ele sugue o cabelo, principalmente de mulheres e pessoas que usam cabelo grande, e principalmente perceber se naquela piscina existe um profissional habilitado, um guarda-vida, que vai estar lá de prontidão, observando qualquer anomalia e intervir para salvar a vida.
Ou seja, em cada um desses ambientes, a balneabilidade é diferente, não é?
E quando a gente fala dos rios, é o grande problema que está associado ao álcool. Deixa o indivíduo mais lento, as pessoas não têm uma habilidade muscular de estar fazendo esse tipo de travessia, aí começa aquelas brincadeiras de fazer aposta quem vai até uma margem e outra, e aí as pessoas que não têm uma habilidade muscular vai dar aquela velha cãibra, né? E aí acontece os afogamentos, infelizmente.
Hélio, o uso de boias de braço e outros brinquedos infláveis oferece segurança ou pode transmitir uma falsa sensação de proteção?
Então, esses equipamentos, ele vai transferir uma falsa segurança, porque eles são brinquedos. Eles não são equipamentos adequados para flutuação. Eles precisam ter uma certificação do Inmetro, que para cada tipo de equipamento desse tem um peso ideal, principalmente para os coletes. Não é qualquer colete que vai servir você, é de acordo com o peso do indivíduo que vai estar utilizando. E as boias de braço, ela não vai flutuar o corpo por completo da pessoa.
Caso uma pessoa presencie um afogamento, qual deve ser a primeira atitude? O que fazer e principalmente o que não fazer até a chegada do socorro?
Na maioria das vezes, a vítima, quando ela está em afogamento, ela entra em desespero. Se você adentrar na água, se aproximando dos braços da vítima, ela vai agarrar por questões de segurança dela, por natureza do indivíduo para querer se salvar, e vai ser dois afogados. O ideal, jogar uma corda, uma boia, um bastão, um pedaço de madeira para que aquela pessoa possa segurar. Posteriormente, ao resgate da vítima, ligar imediatamente para o SAMU e Corpo de Bombeiro, para poder aquela pessoa ir até uma unidade hospitalar para ter o atendimento adequado, para ver se a quantidade de água que ela consumiu, se atingiu os pulmões, se precisa fazer algum tipo de procedimento, para que posteriormente a pessoa não venha a ter uma infecção respiratória, uma pneumonia, e venha a óbito decorrente desse afogamento.
Nós queremos só agradecer a você, Hélio Melo, que é bombeiro civil. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, a gente está compartilhando condutas que salvam vidas. Isso é importante. Quero parabenizar a rádio por esse incentivo aos cuidados. Lembrando que férias é para a gente se divertir, não para acontecer algo pior.
E voltamos aos estúdios.
Exatamente, é para se divertir, por isso, né, todo esse alerta e todo esse cuidado que é necessário, como a reportagem bem trouxe, para pessoas de todas as idades, né? O adulto que está responsável por uma criança não pode perder a atenção nessa criança em momento algum, e para quem não está responsável por uma criança, cuidar muito bem de si também e não achar, porque sabe nadar muito bem, que pode ficar livremente no ambiente que não tem perigo algum. É um negócio que tem que tomar cuidado sempre, e o alerta, mais uma vez, sobre o não consumir bebida alcoólica para entrar na água depois, né? Sempre, sempre esse alerta. A bebida alcoólica, né, reduz o tempo de resposta, e aí é realmente algo que tem que ser vetado completamente se a intenção da pessoa é entrar na água, seja piscina, rio, mar ou açude, como foi bem dito no material de Juarez Diniz. Obrigada, Juarez. A gente traz mais uma notícia complicada junto com um alerta muito grande. Uma mulher de 40 anos de idade, um empresário lá do Sertão do Estado, morreu depois de participar de uma corrida de rua em São José de Piranhas, no Alto Sertão do Estado. São José de Piranhas fica ali ao lado de Cajazeiras. A Nathalie Alves era de Cajazeiras. E ela fez o trajeto da corrida organizada pela gestão municipal. Depois do trajeto, ela começou a passar mal. E aí foi socorrida por profissionais do SAMU e do Corpo de Bombeiros que estavam atuando no espaço, mas infelizmente não resistiu. Ainda não foi divulgado oficialmente qual a causa da morte de Nathalie, mas aumenta, né, aquele alerta muito grande para pessoas que participam dessas corridas de rua. É uma prática esportiva de alta intensidade. Infelizmente não é a primeira morte registrada na Paraíba de pessoas que estavam correndo ou durante a corrida ou depois passaram mal e faleceram. No caso dela, quando for divulgada a informação concreta da causa da morte, a gente vai trazer aqui também. Mas vendo esse caso, eu lembrei de uma lei muito recente aqui no estado, que ela foi aprovada e sancionada inicialmente, exigindo ali uma declaração médica de que a pessoa estava bem para poder correr. Depois ela foi modificada, e aí para corridas maiores, né, para percursos iguais ou superiores a 15 quilômetros, se a pessoa não leva esse documento, ela pode assinar um documento se responsabilizando de estar bem da saúde, isso no ato da inscrição. Para além de qualquer questão de legislação, qual é a orientação de profissionais de educação física, de profissionais da área da saúde, como de um modo geral? Se a pessoa não fez sequer um ecocardiograma no último ano, não tem por que participar de uma atividade de alto impacto. Tem que estar com essa questão em dia. Não estou falando do caso específico, não sabemos o que causou. Alguma coisa causou o falecimento dela e isso vai ser apurado, vai ser analisado. Inclusive, a Polícia Militar está acompanhando, né? Está apurando essa situação toda para entender melhor o que aconteceu. A gente lamenta muito, 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 muito o falecimento da Nathalie Alves, assim como, né, lamentamos o falecimento de outras pessoas que faleceram durante corridas ou em outras circunstâncias. É realmente muito complicado. E nas mídias sociais, a Nathalie já tinha várias fotos dela participando de corridas em outros momentos. É uma prática esportiva que está sendo muito, muito, tá chamando a atenção de muitas pessoas, de gente que já pratica atividade física há muito tempo, outras pessoas, por verem um amigo correndo, verem uma pessoa que conhece correndo, começa a correr também. Então é para deixar um alerta que não dá para começar com atividade física sem fazer sequer um exame. Se vai fazer uma atividade de mais impacto, de maior impacto, que é o caso da corrida, tem que fazer um check-up. Se o check-up na saúde, se fazer um exame de rotina anualmente, um exame de sangue, um ecocardiograma, dependendo da idade que a pessoa tiver, tem mais exames a serem feitos anualmente, imagina para praticar uma atividade física que vai acelerar seu coração, que vai mexer ali com seu corpo inteiro. Fazer atividade física é ótimo. É necessário, faz bem para a saúde, mas é importante para fazer bem para a saúde que a saúde esteja bem também, para você entender o seu limite dentro da atividade física. Ah, posso fazer tal treinamento? Posso participar de corrida até quantos quilômetros? Dá para correr agora? Não dá? Sem entender isso, fica realmente mais complicado. 12 horas e 28 minutos, a gente fala ainda hoje sobre um outro falecimento. Já que estamos falando sobre um momento, né, de luto e de perdas, o homem idoso de 86 anos, que foi identificado como José Manuel, que foi, né, teve aquela explosão numa fossa na residência dele na última semana, no dia 1º, na quarta-feira, ele faleceu no hospital de trauma, né, ele estava tentando desentupir a fossa usando carbureto de cálcio, né, foi o que foi informado pelas autoridades na ocasião, sofreu queimaduras, cerca de 27% do corpo, foi levado imediatamente para o hospital, estava no hospital de trauma, o estado grave, nós acompanhamos durante a semana como estava a situação dele, a explosão foi muito grande, né, ele foi lançado para o telhado da casa, além das queimaduras, teve, né, fraturas e estava sendo tratado, e infelizmente ele não resistiu aos machucados, às queimaduras, às fraturas e faleceu. E a gente vai falar ainda hoje no programa sobre o caso em si, mas sobre a questão da estrutura de uma fossa, o uso do carbureto para limpar, enfim. É algo que ainda existe, a fossa séptica ainda é utilizada em vários lugares e é importante ter uma noção do que pode ser usado ou não. Infelizmente, uma vida que se vai em decorrência de uma explosão, a gente lamenta muito. 12 horas, 30 minutos, vamos fazer mais um intervalo, primeiro intervalo do programa de hoje, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari!
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
12 horas 32 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. E todo início de semana é sempre uma nova oportunidade para quem está sem trabalho conseguir aquele trabalho com carteira assinada. Felipe Lima está comigo aqui para trazer as opções, né, disponíveis nesta semana.
Pois é, exatamente, Ivna. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes também da Rádio Tabajara. A gente começa essa semana com mais de 3 mil vagas de emprego aqui na Paraíba. São exatamente 3.414 vagas de emprego sendo oferecidas pelo Sistema Nacional de Empregos, o SINE, né, a partir de hoje. Dessas vagas, 775 são oferecidas pelo SINE Paraíba, que é o estadual. Essas 775 vagas estão distribuídas em 9 municípios da Paraíba: João Pessoa, Campina Grande, São Bento, Patos, Pombal, Souza, Conde, Cabedelo e Princesa Isabel. João Pessoa aí com 497 vagas e Campina Grande com 186. São as cidades com mais vagas, naturalmente. E aí, para quem estiver interessado em vaga de emprego numa dessas cidades e estiver em João Pessoa, o Sine Paraíba, o estadual, está localizado na Avenida Duque de Caxias, número 305, no centro da cidade. Já o Sine Municipal aqui de João Pessoa, ele oferece 1.268 vagas de emprego. No Sine de João Pessoa, com destaques para os setores do comércio e da construção civil, que concentram aí a maior parte das vagas, né? E a oportunidade de destaque que eu trago aqui é a de auxiliar de linha de produção, com o maior número de vagas aí, Ivna. São quase 100 vagas para auxiliar de linha de produção. E a melhor parte é que nenhuma dessas vagas para auxiliar requer experiência na área. Então, quem vai para o primeiro emprego, uhum, é uma oportunidade muito boa, porque aí não vai requerer nenhuma experiência anterior para concorrer a uma dessas vagas. E aí, para concorrer a uma dessas vagas, basta ir até a sede do Sine Municipal, o Sine JP, na Avenida João Suassuna, número 49, no Varadouro. É ali no primeiro casarão da Vila Sanhauá, na Praça Antenor Navarro. E funciona de quarta a sexta, das 8 horas da manhã até as 2 da tarde. E indo lá para a Rainha da Borborema, o Sine Municipal de Campina Grande tem 1.391 vagas de emprego. E o destaque por lá fica com as vagas para a função de operador de telemarketing. Sempre tem a vaga para telemarketing aqui. Vez ou outra a gente vê a semana começando com muitas vagas para telemarketing também. O Sine de Campina Grande está localizado na Rua Santa Clara, sem número, no centro de Campina, próximo ali ao terminal de integração de passageiros. O horário de atendimento do Sine em Campina Grande é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. E claro, Ivna, é sempre importante lembrar para o ouvinte, né, de levar os documentos, RG, CPF, comprovante de residência, o currículo atualizado também, inclusive, se tiver os certificados também para comprovar capacitação, né, coloca também, leva tudo, e a carteira de trabalho.
Muito bom, a carteira de trabalho que já tem no formato digital, mas para quem tem o formato físico é sempre importante levar também, né?
Exatamente.
Falando ainda sobre vagas, né, vagas de trabalho, além dos tem vários concursos, certames abertos, o IBGE também está selecionando, está fazendo um processo seletivo com 190 vagas aqui para Paraíba, e quem traz os detalhes sobre isso é Vanessa Queiroga.
As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com 190 vagas temporárias na Paraíba foram prorrogadas até as 2 horas da tarde do dia 9 de julho. A seleção simplificada de nível médio é voltada à realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Nós vamos conversar agora com o coordenador administrativo do Censo do IBGE Paraíba, Jonas Ribeiro, sobre esse processo seletivo e as vagas ofertadas aqui na Paraíba. Seja muito bem-vindo, Jonas. Em todo o país, o processo seletivo oferece 8.238 vagas temporárias. Aqui na Paraíba estão sendo ofertadas 190 vagas. Essas vagas são distribuídas em quantos municípios paraibanos e quais são as funções?
Olha, Vanessa, essas vagas elas estão distribuídas em 28 municípios aqui na Paraíba. E nesse edital você tem 5 funções, né? Que é agente censitário supervisor, agente censitário administrativo, agente censitário de informática, agente operacional regional e o agente censitário regional. Né? E essas vagas elas são destinadas para a questão do suporte administrativo do censo, né? Porque o censo consulário, né? Assim como toda operação consulária, né? Você tem as fases de coleta dos dados, mas também você tem a fase de pré-coleta desses dados e pós-coleta. E para todas essas fases, né, você necessita além do suporte administrativo, que é o quê? É a questão do suporte de informática, de recursos humanos, recursos materiais. Então, essas vagas elas são destinadas para cobrir essas funções, né, para dar o suporte administrativo às atividades do centro.
Onde podem ser feitas as inscrições e qual o valor da taxa?
Em relação à questão das inscrições, elas podem ser feitas lá no site do IBFC, né? ibfc.org.br, e as inscrições para todas as funções, a taxa está no valor de R$53, né? Mas também você tem as opções de isenção, né? Que são a isenção, então, para aqueles que são inscritos no cadastro único, né? Que são os membros de família de baixa renda, né? Com rendimento mensal de até R$3.000 por pessoa, e para os doadores de medula óssea.
A remuneração varia de R$ 2.128 a R$ 4.008, mas possui algum benefício?
Em relação aos benefícios, a gente vai ter o auxílio alimentação, no valor de R$ 1.192, o auxílio transporte, auxílio para escolar, além da possibilidade de férias e 13ª.
E qual é a jornada de trabalho e de quanto tempo é o contrato?
Olha, em relação à jornada de trabalho, ela é uma carga horária semanal, fixa, né, de 40 horas. Em relação ao contrato, né, a validade do contrato, né, das funções, a validade padrão de até 12 meses, né, e aí essa validade ela é prorrogada, né, consecutivamente por necessidades das atividades do censo até o limite máximo, né, de 48 meses.
Para a gente finalizar, tem uma previsão para a divulgação do resultado final?
O resultado final seria ainda neste ano, até o final do ano de 2026, porém, a questão da efetivação da contratação será realizada só a partir do início de 2027, porque nesse momento, ainda que o processo seja finalizado ainda nesse ano de 2023, como estamos no período de defesa eleitoral, o IBGE não pode fazer contratações nesse momento. Então, as contratações elas serão realizadas a partir de janeiro de 2027.
Essa foi a nossa conversa com o coordenador administrativo do Censo do IBGE Paraíba, Jonas Ribeiro, sobre o processo seletivo e as vagas ofertadas aqui na Paraíba. Muito obrigada pela participação, Jonas.
Eu que agradeço, Vanessa. Bom dia.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. E a gente segue falando sobre prazos, né? Não mais em relação a emprego, mas prazos para empresas, né? Para refinanciamento de dívidas aqui na capital paraibana. Felipe Lima continua comigo, que é o refis da Prefeitura de João Pessoa, que será concluído na próxima sexta-feira. Conta pra gente.
Exatamente. Esse contribuinte de João Pessoa tem até esta semana, né? Finaliza aí o prazo até sexta-feira para regularizar a situação e aproveitar, Ivna, descontos do programa de regularização fiscal de 2026. Exatamente, o Refis. É a última chance para negociar esses impostos atrasados, como IPTU, TCR, ISS, além de multas do PROCON e do Meio Ambiente também. O programa ele também permite parcelar a dívida em até 7 vezes e oferece 25% de abatimento no ITBI para quem está comprando o imóvel. O atendimento presencial acontece no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, e quem falou das informações do Refis 2026 foi o secretário executivo da Receita, Adenilson Ferreira. Ele também falou do prazo para o contribuinte regularizar essa situação e aproveitar também esses descontos.
Bom, vê só, a prefeitura está dando um prazo que começou no dia 10 de junho, que vai até o dia 10 de julho agora, com a possibilidade do contribuinte quitar as dívidas que ele tem dos diversos tributos que são administrados pela prefeitura. É uma oportunidade muito boa e o contribuinte ele pode fazer isso tanto no atendimento presencial aqui durante o nosso horário de expediente, como também no site da prefeitura, que a gente colocou lá um link especial somente para o atendimento do Refis.
Pois é, tem o atendimento presencial que acontece no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, mas como ele disse aí, o contribuinte ele pode regularizar também pela internet. O secretário falou sobre isso e também falou sobre qual que é a vantagem. Tem uma vantagem para esse contribuinte que vai fazer pela internet também. Se ele for fazer presencial também tem um outro contexto, ali ele pode presencialmente tirar dúvidas. E aí o secretário Adenilson ele falou qual que é essa vantagem para quem fizer o acordo pela internet.
Para o pagamento à vista, a prefeitura está dando 90% de desconto nos juros e 80% na multa. Mas quem fizer pelo site ainda tem uns 5% adicional na multa. E no caso do pagamento parcelado, né, então tem 70% sobre juros e 60% de desconto na multa. E lembrando que esse parcelamento é dentro do ano de 2026, tá, gente? Então a parcela vai até dezembro agora, tá? Mas realmente o site, além de não ter fila, né, não precisar se deslocar à prefeitura, o acordo é muito, é muito simples, basta colocar o CPF ou o CNPJ, consulta a dívida, e aí você escolhe de que forma fica melhor para você, se pagamento à vista ou pagamento parcelado. A gente deu um incentivo para que o contribuinte consiga resolver já de casa, não tenha que vir aqui. Mas lembrando que aqui a gente também tem um atendimento disponível, quem ficou com alguma dúvida ainda ou prefere realmente que um servidor da prefeitura dê as informações, pode vir aqui que a gente tem o maior prazer em atender também.
Então é isso, quem pagar à vista tem desconto de até 90% nos juros e 80% nas multas e tem esse desconto extra também de 5% no valor das multas, né, para quem for fazer pela internet. Também é importante deixar claro para o ouvinte o que ele não vai conseguir negociar. Multas de trânsito e ISS de empresas do Simples Nacional estão fora deste refis. O secretário Adenilson ele orientou quem tem esse tipo específico de dívida.
O do Simples Nacional, como é uma legislação nacional, né, que é aplicada de forma uniforme no país todo, então não tem como a gente fazer esse. Então, somente por isso que não entra, né, no benefício. Já a parte das multas de trânsito também tem uma legislação própria e tem um controle próprio da CEMOB. O pessoal tem que procurar lá e normalmente também tem condições boas para resolver as pendências nessa área. Tá?
Além disso, o secretário trouxe como novidade esse desconto em relação ao ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, um imposto municipal pago pelo comprador de um imóvel, né? Vamos ouvir.
A gente não falou ainda, né, mas a gente tem um desconto no ITBI, né, que o desconto do ITBI, além, se tiver um ITBI atrasado, vai ter o desconto nas multas e no juro, mas para quem quiser fazer o ITBI e regularizar o imóvel, que é importante, que depois só o imóvel registrado é que dá a garantia, né, realmente da segurança da propriedade do imóvel, o contribuinte ele pode solicitar por protocolo até dia 10 de julho e ele vai ter 25% sobre o tributo, né, do ITBI. Então, ele vai além dos atrasados. Ou seja, quem sequer ainda pediu, pode pedir agora que vai ter 25% sobre o tributo do ITBI.
Essa foi a nossa conversa com o secretário executivo da Receita, Adenilson Ferreira, sobre o prazo do Programa de Regularização Fiscal de 2026, o Refis. Lembrando, Ivna, que o prazo é até o dia 10 de julho, ou seja, até sexta-feira desta semana.
Pois é, importante cumprir esses prazos bem direitinho. Obrigado, Felipe, pelas informações. 12 horas 45 minutos, ainda falando sobre questões relacionadas aqui à cidade, né? A gente vai falar ainda no programa de hoje sobre transporte escolar. É período de férias, então para muitas famílias é um momento de renovar o contrato ali com o transporte escolar, que leva e busca seus filhos na escola. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, mas agora a gente fala um pouco sobre engenharia, voltando a falar sobre o caso do idoso que faleceu no hospital de emergência e trauma vários dias depois de ser vítima de uma explosão que aconteceu na sua casa, uma reação química que aconteceu quando ele foi limpar a fossa, colocou carbureto de cálcio dentro da fossa, gerou uma reação química com os gases oriundos, né, dos dejetos que lá estavam. Hoje de manhã teve uma entrevista com a Emanuele Carneiro, engenheira civil. A entrevista aconteceu no Jornal Estadual. A gente separou um trecho para ouvir juntos agora.
A região da fossa, o setor, quando existe a decomposição dos resíduos lá colocados, ele vai gerar alguns gases, né? E esses gases, ele torna aquele ambiente muito perigoso. É um ambiente muito inflamável. Então, muitas vezes, as pessoas, elas não levam isso a sério e acaba se tornando, criando riscos para eles mesmos e para sua família, né? E para as estruturas vizinhas. Despejar óleo dentro do vaso sanitário, né? Não fazer a limpeza da gordura dentro das caixas de passagem. Jogar papel higiênico, a gente vê muito isso dentro do vaso sanitário. Então, tudo isso contribui com que a decomposição, que ela está gerando um tipo de gás, ela ative ainda mais isso. Então, ativando ainda mais isso, ele aumenta o volume de gás dentro desse ambiente, sabe? Criando riscos, assim, grandiosos. Tem alguns pontos, algumas características que ela aparenta quando existe um perigo. Por exemplo, insetos, se você vê muitos insetos, barata, rato, muito próximo a esse ambiente, porque pode acontecer de encontrar um outro, mas quando ela está com um volume muito grande de gases, esses insetos, eles tendem a procurar mais esse ambiente. Então, muitas vezes tem muito inseto e você acha que é apenas um quantitativo de inseto que precisa fazer a detetização. E não, o risco é muito maior, né? Então, isso é um fator. Se você vê muita umidade ao redor da fossa e essa umidade, você vê que está um pouco borbulhando, isso também é um sinal perigoso, né? É caso de manutenção, de chamar um profissional habilitado, né, para fazer esse tratamento. E os ralos também, muitas vezes você nunca sente aquele odor no ralo e de repente começa aquele cheiro forte dentro dos ralos, dos banheiros, e isso torna uma situação também de atenção. Se ela, mesmo fechada, você está sentindo um cheiro muito forte de esgoto ao redor dela, ou se chega próximo, você sente uma tontura, um ardor nos olhos. Isso está mostrando que os gases, eles estão além do normal. Insetos, muitos insetos ao redor da fossa. A parte de ventilação desse ambiente é muito importante, porque ele consegue eliminar, é como se fosse um escape, né, daquela quantidade de gases que está dentro daquele ambiente. E o importante é ninguém tentar fazer essa higienização, fazer essa manutenção por conta própria, para não acontecer essa fatalidade, essa tragédia que aconteceu recentemente. O saneamento, ele faz justamente isso, ele tira o problema daquela localização e faz uma destinação mais correta. O tratamento vai ser monitorado, né? Então, o saneamento, ele é uma outra opção, mas infelizmente o saneamento, ele tem que ser feito pelos órgãos públicos. E no momento que você não tem, você fica à mercê de fazer a fossa séptica, que é a segunda opção. Tem muitas empresas que elas têm CNPJ, inclusive isso é um serviço que tem que tirar um RT. Todos os tratamentos de esgotamento de fossa, limpeza de encanação, hoje é exigível a anotação de responsabilidade técnica. Tem que ter um técnico, tem que ter um engenheiro, ou sanitarista, ou engenheiro civil, dentro dessa empresa, se responsabilizando pelaquela atividade, pelaquela manutenção. Eu vejo, assim, normalmente, o banheiro entupir, por exemplo, e as pessoas pegar uma soda cáustica e jogar dentro do vaso. Isso é extremamente perigoso. Então, evitar você mesmo fazer a própria manutenção, se você não tem habilidade, né? Então, evitar essas misturas caseiras, muitas vezes elas são tão corrosivas tanto quanto um produto que você sabe que é. Então, tem vezes que você ativa quimicamente uma reação altamente inflamável. Então, evitar soda cáustica, ácidos fortes dentro desses canos, sabe que isso vai levar à destinação final, que pode acontecer o que aconteceu. E chamar realmente pessoas habilitadas, pessoas que entendem o que está fazendo, com aparelhos, né, com materiais adequados para evitar um acidente como esse.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a engenheira civil Emanuele Carneiro, né, falando sobre como lidar com fossas sépticas, né? A gente acompanhou o caso do homem idoso que usou carbureto de sódio, gerou uma reação química, como ela bem explicou durante a entrevista, e infelizmente ele faleceu no hospital de emergência e trauma. 12 horas e 52 minutos, a gente muda de assunto para falar sobre um alerta importantíssimo. A CAGEPA registrou 268 equipamentos furtados em junho deste ano. Não estou falando do ano, falando em junho deste ano. E o quando fala de equipamentos furtados, falando do hidrômetro, registro do consumo de água que fica na frente das casas, estão sendo roubados na cidade. O número de furtos, em comparação, né, com outros períodos, aumentou quase 320% em um mês aqui na Grande João Pessoa, batendo um recorde dos últimos 2 anos. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o gerente de suporte comercial da CAGEPA, o Isaías Veríssimo, para entender como esses casos vêm acontecendo e como são feitos os registros desses furtos. Isaías, seja bem-vindo. Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Estou à disposição.
Quando a gente fala hidrômetro, para muita gente, é aquele equipamento grande do suporte do Corpo de Bombeiros. Hidrômetro também é o registro de água, do consumo de água da CAGEPA, que todas as casas têm, né?
Isso, na verdade, é aquele que o Corpo de Bombeiros faz uso, a gente chama de hidrante.
Hidrante.
Né? São os hidrantes. E o hidrômetro é o que o pessoal às vezes chama de registro da água, isso, popularmente conhecido como relógio, medidor.
Isso.
Mas o nome correto é hidrômetro, que ele é responsável por realizar a medição de todo o consumo de todos os imóveis.
Quando acontece o furto, já fica com água vazando naquela residência, não é?
Isso. O modus operandi do pessoal que está furtando é deixar tudo quebrado. Ele, além de furtar o hidrômetro, ele quebra a tubulação de entrada, quebra a tubulação. Então, não é um reparo simples de se fazer. Muitas vezes a gente tem que reconstruir o ramal ali para ele conseguir ficar adequado e a gente fazer uma instalação de um novo hidrômetro.
Quando acontece o furto, quem tem que pagar pelo prejuízo? É o dono daquela residência, do estabelecimento? É a CAGEPA que arca com essa substituição?
Bem, quando a gente fala de custo financeiro, é a CAGEPA. A gente faz toda a reposição das conexões e do hidrômetro sem custo para o cliente. O cliente, ele vai ter um custo de, às vezes, passar um tempo desabastecido, né? Tem clientes, por exemplo, em casos comerciais, que impacta no desenvolvimento da sua atividade, mas o custo para o cliente é ter que avisar a CAGEP, entrar em contato com a gente e ter que fazer um BO também, que é muito importante esse BO. Então, o cliente não tem um custo financeiro, mas é bastante impactado também.
Acompanhando aqui os números dos casos, né, de janeiro até junho deste ano, vinha numa média de, no mês que teve mais casos no início do ano, em janeiro, foram 84 casos, fevereiro 78, 57 em março, 80 em abril, 64 em maio, aí junho vai para 268. Como vocês vêm lidando com isso? Cada caso tem um registro de ocorrência com a polícia, como é isso?
Assim, a gente, como eu mencionei antes, a gente pede para que cada cliente individualmente entre em contato com a polícia para fazer o registro. Então, todos os casos têm o BO pontual, mas a gente faz as relações, a gente prepara uma série de materiais com os vídeos que a gente recebe, com fotos, a gente faz o mapeamento de todos esses registros, com dia, hora, tudo certinho, e repassa para a polícia também em sequência e faz um BO digamos assim, coletivo por parte da CAGEPA. Então, temporariamente, cada 15 dias, às vezes mensalmente, a gente prepara essa documentação e envia para a polícia para fazer esse registro. Mas é muito importante que a população também faça individualmente.
Para falar sobre o... para ter furto e com um número tão alto desse equipamento, tem alguém que receba. Qual a composição dele e dentro do que vem sendo apurado até o momento pelas autoridades, qual seria o material dentro do hidrômetro que seria mais valioso para que alguém tenha aí o interesse de furtar tantos, porque se furta um número tão alto é porque tem alguém comprando, né? Algum conteúdo, algum material que tem ali está sendo vantajoso para quem está furtando.
Isso, perfeito. Em relação ao mercado, eu não conheço mercado negro, digamos assim, um mercado paralelo, eu não sei muito bem como é que funciona, mas a gente sabe que se não tiver essa receptação, que também é crime, não só o furto é o crime, tá furtando um bem público, mas a receptação também é crime, então provavelmente está tendo essas sucatas que estão receptando isso. O material ele é composto, na sua grande maioria, por latão. A gente sabe que o latão já tem um certo valor, um pouco menor que o cobre, mas pode acontecer também do pessoal achar que é 100% cobre, não é. Eu acho que 80%, 90% do material dele é latão, né? E a gente tem um agravante que os furtos estão ocorrendo, por exemplo, nesse mês de junho, dos quase 300 casos, 100 ocorreram em grandes condomínios, que a gente tem o diâmetro, o cano, digamos assim, popularmente, o cano que entra no imóvel é maior, tem um diâmetro maior e tem um hidrômetro com a capacidade maior. Então, ele tem uma composição de material maior. E a gente está notando, como eu falei, mais de 100 esse mês foi em grandes condomínios, ou seja, causa transtornos não a uma família, mas às vezes, dependendo do empreendimento, a 100 famílias, 80 famílias. Teve casos em uma noite em Manaíra que foram furtados 6 condomínios. Então, baixou a pressão do bairro de Manaíra inteiro. Ficou toda a região com a pressão baixa por conta desses furtos em grandes condomínios, como falei, que tem um diâmetro de ramal maior.
Então, tem alguma medida que ou condomínios ou pessoas que moram em casas mesmo possam tomar, colocar uma grade? Eu já vi em alguns lugares aqui na cidade ter uma grade, né? O equipamento precisa ficar visível para leitura de consumo, mas tendo uma grade de proteção, tem alguma medida que individualmente possa ser tomada?
Assim, como eu falei antes, de imediato, a medida mais importante é comunicar a CAGEPA e prestar o boletim de ocorrência. Nesses condomínios, como eu falei para você ter ideia, a gente colocou uma caixa de proteção específica com grades e o pessoal roubou a grade. A gente entende que vai dificultar, mas não vai impedir. Então, tudo o que puder ser feito para poder dificultar é uma boa alternativa.
Quero agradecer muito a sua participação conosco, Isaías Veríssimo, gerente de suporte comercial da CAGEPA, falando para a gente sobre o furto de hidrômetros, que aumentou quase 320% de maio para junho deste ano, aqui na capital paraibana. Muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, estou à disposição sempre.
12:59, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já com mais informações e mais entrevista.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A história das Copas na Tabajara.
A Copa de 1954 marcou o início de uma era midiática do futebol. Pela primeira vez, os jogos foram transmitidos ao vivo pela TV, graças à criação da rede Eurovision. Embora apenas alguns países europeus tivessem acesso às imagens e o número de aparelhos fosse limitado, isso mudou a forma como o mundo consumiu o esporte. O público pôde ver, pela primeira vez, o lendário time da Hungria de Puskas e a surpreendente vitória alemã no milagre de Berna. A partir dali, o jogador de futebol deixou de ser apenas um nome nos jornais e no rádio para se tornar uma face reconhecível globalmente.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro. Sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1:01, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. E daqui a alguns dias, especificamente no próximo dia 15 de julho, a Lei Antifumo vai completar 30 anos da sua sanção aqui no Brasil. Lei que mudou o cenário nacional, mudou a forma de consumo de cigarros aqui no país, que por muito tempo era visto como algo esteticamente bonito.